Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Boa noite. Está no ar a televisão do Brasil.
Na década de 50, a televisão chegou ao Brasil. Muitas produções migraram para o novo veículo.
Vingou como tudo vinga.
Lolita Rodrigues cantando a música de abertura da TV no Brasil.
A cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena.
E o rádio teve que modificar o seu jeito de se comunicar. É o que explica a pós-doutoranda da Escola de Comunicações e Artes da USP, Magali Prado.
Com a chegada da televisão, muitos radialistas da equipe de radionovelas, principalmente, migrou para a televisão e no começo ficava no rádio, na televisão, depois foi direto para a televisão.
Eu acho que a televisão devia ser um jornal.
Saudoso ator Paulo Gracindo.
Que lê para os milhões de analfabetos do Brasil.
Então essa equipe que vai para a televisão, ela já vai para a televisão com uma carga de experiência fabulosa, porque a gente pensa... É mais fácil fazer rádio, porque é só a voz e tal, você faz a sonoplastia com elementos que os sonoplastas criavam para imitar os sons, né? E aí na televisão é mais difícil, porque você tem todo uma parafernália visual e tal. Sim, sim e não, porque também para você conquistar a audiência só com a sua voz... Então, era uma coisa difícil, porque você tinha que ter uma interpretação, uma emoção, um ritmo, tudo junto para poder conquistar aquele ouvinte, ele conseguir convencer o ouvinte do que você está falando, do que você está sentindo, como que você podia passar aquela história.
Vim para o rádio porque eu já era ator de teatro.
Paulo Gracindo.
O Olavo de Basco, que era um grande diretor e ator e gostava muito de mim, me convidou, porque eu lia fácil, né? Então eles procuravam aqueles atores que liam mais facilmente, de primeira. Então ele me convidou para o que se chamava naquele tempo o teatro cego, isto é, você pegava os três atos de uma peça e lia, simplesmente, sem música, sem contra-regra, sem nada. Então chamava-se isso o teatro cego. Nós fizemos isso experimentalmente e foi um sucesso extraordinário.
Tudo, todas as emoções, todos os sentimentos, eles são passados de uma forma apenas oral, então é incrivelmente mais difícil. Mais difícil, falar é fácil, né? Todo mundo diz, mas convencer as pessoas do que você está falando é muito mais complicado.
Ei, você aí, forasteiro.
Eu?
Pra que é esse violão aí?
O violão é meu companheiro mais fiel.
Você sabe tocar violão?
Eu me acompanho, né?
Ei, pessoal, esse aí é cantador. Vamos pedir para ele tocar e cantar qualquer coisa?
É isso, toca alguma coisa, canta alguma coisa para nós aí, forasteiro.
E se eu recusar?
Ninguém recusa um pedido do cobra. Pedido do cobra é uma ordem, ouviu?
Então eu vou cantar uma toada da minha lavra. Silêncio, por favor.
Silêncio. Dos fundões se eleva um grito, pedindo justiça e proteção.
E na televisão, tudo ajuda. Então, um cenário ajuda, uma expressão, né, visual ajuda. Então, a pessoa vai falar alguma coisa, ela já faz uma cara, ela já franze a testa. Já é mais fácil você entender o que ela está querendo dizer. No rádio é bem mais complicado. Então, quando essa equipe de rádio vai para a TV, a equipe, quando eu falo, é porque é todo mundo, não é só radioator e radioatriz, é também os sonoplastas, os técnicos, todos vão para a TV, eles já vão com uma experiência que garante muito do sucesso da TV. Assim como em qualquer outro momento da história do rádio, a rádio vai se renovando, até a gente pode dizer que ela vai se revolucionando por conta dos acontecimentos. Então, por exemplo, com a televisão, a rádio começa a ficar mais jornalística, ela já era jornalística, mas ela dá mais ênfase no noticiário, aumenta, não é melhora porque ela já era boa, mas ela aumenta a sua capacidade de cobertura jornalística.
Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô?
Mesmo da cobertura esportiva, de transmissão das modalidades esportivas. A gente sabe até que no começo do rádio tinha ginástica. Engraçado isso, mas tinha ginástica pela rádio. Então você ligava a rádio para fazer ginástica junto com quem estava narrando os exercícios.
Um, dois, passa a marcha, aproveitando o exercício. Um, dois, levantando o peito, os pés apontados para frente, movimentando os braços, dando expansão ao tórax.
Mas enfim, tudo foi sendo aprimorado por conta da necessidade, né? Necessidade de continuar existindo mesmo e garantindo a sua mesma audiência, entregando, né, uma programação que a sua audiência ficasse ali e não fosse tomada pela televisão, que era uma novidade no começo e tal. Enfim, perdeu a audiência, obviamente, mas ganhou, por outro lado, quem estava interessado em uma programação mais específica, digamos assim. Ela foi segmentando ou em jornalismo ou mesmo no humor, ela foi segmentando para melhor, foi tendo seus horários mais definidos, tinha uma grade de programação mais detalhada, mais planejada, porque aí teve que concorrer com os horários, aí passa a ter uma preocupação em que horário eu vou colocar o meu melhor produto, né? Porque aí já as pessoas à noite ficavam mais na televisão, ou não, tinham as telenovelas também surgindo, então elas tinham que contrabalançar os horários da televisão com os horários das rádios.
Nos instantes finais e culminantes do nosso programa,
César de Alencar.
É quando vamos apresentar a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha Borba.
Conversamos com Magali Prado, que amanhã vai falar sobre o rádio e as novas tecnologias.
Então, não só com o advento da televisão, que a rádio se transforma e melhora e vai para outro patamar, mas em outras fases, a portabilidade da rádio ajudou muito na questão de que uma televisão não dá para você estar com ela o tempo todo junto. E já os aparelhos de rádio diminuíram de tamanho, eram portáteis.
Rádio USP. E o centenário do rádio no Brasil.